Boa noite a todos. Um time que tem dois laterais, improvisa. Um time que o goleiro falha. Aquele, um daqueles gols, pelo menos, era pegável, como diz o outro. Defesa falha, o goleiro... zagueiro falha, tudo falha, atacando não faz gols. E eu tô doido de chegar logo quarta-feira pra me ver, pra tirar dúvida de algumas pessoas que dizem, acham que o Bahia vai passar, que não sei o quê. Alguns torcedores, alguns até da imprensa, não todos. Tô doido pra chegar logo, pra tirar essa dúvida. E essa é a verdade. Aí eu falei, o Gabriel falou, que parece que eu não sou torcedor do Bahia, eu sou torcedor do Bahia, mas não sou daqueles que ficam pensando que ia dar tudo certo, não. Porque eu falo que o rival joga mais com raça, que não é um time tão péssimo assim que nem falam. Mas é verdade, mas a gente respeita. Vamos aguardar. Almir de Camaçari.
Valeu, irmão. Almir, eu só tenho uma dúvida quando você traz os seus questionamentos. É se você ouve minha resposta ou você já mudou de rádio. Porque eu lhe ouço em 500 resenhas, viu, irmão? É. Então, assim, eu não sei se eu respondo... Eu sei se quando eu respondo você ainda tá aí, mas Almir é um cara que eu gosto. É uma pessoa consciente, mas respondo ao Almir aí, Flávio Lordeiro.
Não, ele mexe no contraditório, né, com muita habilidade. Um abraço para Almir de Camaçari e de toda a turma de Camaçari da região metropolitana, porque eu soube, viu, Fábio, que a gente é ouvido aí pela região toda e é uma grata informação. A gente recebe porque a gente vê vocês com muito carinho. Mas o Almir tem, assim, as suas opções, né, no momento da resenha. Da jornada, nós conversamos um pouco sobre isso. Eu tenho uma opinião muito parecida com a sua em relação ao gol lá do Léo Vieira. Fábio já discorda, ele acha que era uma bola que não tinha como o goleiro defender, mas são opções, são pontos de vista em que nenhum dos dois está certo absolutamente, porque são opiniões que podem ser totalmente controversas. Mas o fato é que, na minha avaliação, eu acho que na de Fábio também, o Bahia merecia um tratamento melhor no gol, né? Não só no gol, também em algumas posições, como a posição de meia, a posição também de atacante. Nós, acho que nas resenhas, nós resenhamos e falamos sobre a carência, que esse papel, Fábio, é um papel do Cadu Santoro, que deixa o Bahia realmente devendo, né, para o mercado, porque oportunidades tem. E o Bahia só não quer pagar o preço de um, entre aspas, mercado inflacionado. Foram palavras do Cadu Santoro em várias oportunidades.
Discordo e explico só porque eu discordo. Que
diga
já,
de mim?
Já fui goleiro, não da questão do,
sim.
Do goleiro.
Ah, não,
do
a gente foi, falou,
falei. Não, e é só porque assim, não é que eu esteja certo, não, mas é. Dava pra ele pegar? Dava. Isso é uma discussão que toda bola, todo lance dá pro goleiro chegar. Mas por quê? Eu, como goleiro, tô te dizendo que já fui goleiro e posso te afirmar que todo goleiro naquela posição, ele espera o chute cruzado. Espera. É ensinado isso de você, que até teoricamente o batedor, ele vai chutar cruzado. O cara bateu com a perna esquerda. É porque quando vocês veem no replay, o Léo cai, a bola foi no contrapé dele, o Léo cai estranho. E aí leva a crer que o cara tomou um frango. E quando você para a câmera, leva a crer mais ainda que foi falha, porque a bola passa devagar. Mas, gente, a bola não foi devagar. A bola foi forte. E é um forte que ele bate com a perna esquerda e engana o lado do cara. Beleza, o goleiro não tem que pensar nada. O goleiro tem que agir. Ok, tudo isso aí eu concordo. Mas todo goleiro, ele é treinado para esperar aquele chute cruzado. Por isso que ele fecha geralmente um ângulo para forçar o atacante a bater cruzado e ele cair pro lado que o chute vai. É assim que funciona.
É um movimento automatizado, né, Fábio?
Isso, é automático.
E você para ver até o posicionamento dele, claro que a gente não é mãe de nada, não tem como saber, né? Mas se for pela lógica, se o cara chuta cruzado, a bola nem dele passava. Porque ele tava fechando o ângulo cruzado todo. Ele cai estranho justamente pelo que o Fábio falou. O goleiro é condicionado a esperar essa bola cruzada. Ele cai estranho porque se você olhar a posição corporal dele, ele já tá condicionado esperando. A cair pro cruzado. Ele tenta voltar, na verdade.
É. Ele tá preparado para cair pro lado esquerdo. E a bola
aí
não
ele
vai,
tenta voltar, quando ele volta, a bola passa por baixo do braço dele, é queima-roupa, não tem como dizer que o cara falhou ali, ele poder, é pegável, concordo com o Fábio, se ele não fosse tentar adivinhar, ele talvez conseguisse defender. Ele poderia abrir um espacate, não sei, com a perna ali, esticar a perna. Ronaldo faz muito essa defesa.
Faz, Ronaldo,
né?
Faz.
Então,
faz.
Ele fecha os ângulos.
Momento de futsal, né?
Mas aí já é uma qualidade extra do Ronaldo.
Exatamente. Mas aí eu não acho que ele não chegou a falhar, não. Ele era uma bola defensável, mas falhar, acho pesado.
Mas eu acho que todos nós concordamos é que o Bahia negligenciou
mas
muito.
Mas é uma discussão boba, posição, tá? Porque, né, a gente fica discutindo isso e esquece de discutir que David Duarte e Mingo estão duas porcarias, somente o Mingo.
Não é esse, eu já falei isso algumas vezes, né, Fábio? Falei sobre a posição do David Duarte, que na minha opinião é um zagueiro que não deve ser titular no Bahia. Já falei algumas vezes que a defesa do Bahia não é uma defesa confiável. O sistema defensivo do Bahia não é um sistema confiável, né? O Rogério Ceni, antes do jogo acontecer, pessoal, vocês que acompanham nossa resenha, nosso pré-jogo, quando a escalação saiu, eu falei na Itapuã FM que eu não gostei da posição do Gilberto não entrar na trilha direita e manter o Acevedo no meio campo. Eu falei isso e expliquei por quê. Então, o problema tá longe de ser exclusivamente Léo Vieira.
Beleza, vamos lá, vamos pro torcedor, bota o torcedor pra falar aí.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Fábio Gomes e a todos da bancada. Boa noite, Zé Eduardo, que tá falando aqui é Ricardo. Fábio, esse centroavante aí não come mais banco pra Kaiser nunca mais na vida dele. Só se Jair Ventura for maluco. O Vitória acertou em cheio na contratação desse menino aí, desse René, velho. Tanto na do René como na do volante. Eu espero que ele continue assim evoluindo, que o Vitória vai fazer caixa com esse menino aí. Tem que comprar logo. E Ronald, se minha avó levantar do túmulo, ainda vai correr mais do que ele. Porque o sono miserável, velho. Parece que o cara faz de sacanagem, meu irmão. O cara já entra cansado, não é possível. E o profissional que vai fazer parte da bancada de vocês aí é Caio Leone, na minha opinião. Se for ele, vocês acertarem em cheio. Um cara profissional demais, aquele cara ali. Muito inteligente, cara sensato, sabe tudo de futebol. E a minha caixa de cerveja, se eu ganhava, Fábio. Valeu, tamo junto, boa noite.
Valeu, irmão, um abraço pra você. Será que é Caio Leone? Eu demito o Flávio Lordelo hoje. Vai trazer Caio Leone a derrubar Flávio? Será que é Caio Leone? Ou será que é o narrador pra me derrubar? Né? Daqui a pouco a gente vai saber quem vai cair. Meu irmão, não tem conversa não. Aqui é assim, é o mercado da bola.
Tem muita gente no mercado, irmão. Até eu tô com medo, depois que você, Zé Eduardo, falou isso aí, ó.
Eu ia até falar de Everton Bruno, mas tem repórter do Bahia no mercado
também.
E a
roda do Vitória também, irmão.
Uma coisa eu digo, a diretoria de futebol do Benils com Zé, Guto e Vitória tá trabalhando mais do que a diretoria do Bahia, viu?
É pau nele!
O mercado aqui tá mais aquecido do que o mercado do Bahia. Tá certo?
Pô, mas vamos tremendo, irmão.
Mas você concentre. Vamos falar de Kaiser, tá? Eu concordo com você, meu irmão. Kaiser jogando muito e outra. Não me venham dizer que Kaiser e René, embora tenha dado certo nesse jogo, tenham que jogar juntos. Eu não concordo. Tá? Embora o René saia muito, ele é velocista, mas acho que é cada qual no seu cada qual. Eu não sou a favor de deixar os dois, não.
Concordo com você e concordo com o que o torcedor disse. Hoje o momento é do René.
Completamente.
Não é do Kaiser. E outra coisa, você vai botar René e Kaiser e vai tirar quem? Eric?
Pois
do time, que é o melhor ponta aí em números do Campeonato Brasileiro? Não tem como, né? Então o Kaiser vai ter que ser banco. Mas é aquilo, né, Fábio, que a gente já vem falando muito
tempo. E ele vai aceitar, Reinaldo? Porque aquela comemoração foi piti.
Foi piti, mas ele vai ter que aceitar.
Ele não vai dizer, mas eu sei que aquela comemoração ali foi piti.
Mas que bom, a gente já tá começando a ter opção no banco. Quer ver outra opção? Agora é com a volta de Baralhas. Quem é que vai ser o titular? Kaique Gonçalves, Baralhas, René. O René não, o Zé Vitor.
Só não pode ser Ronald, né?
Só não pode tirar o Zé Vitor do time. Que ele deu um equilíbrio ao Vitória. Então é uma dor de cabeça boa, que o Jair não tinha. Quando olhava pro banco, tinha Ronald, Fabre, Lucas Silva, Renzo Lopes. E são opções? Não agregam em nada quando entram. A gente vai mostrar daqui a pouquinho um lance do Ronald, que era o jogo, era o lance decisivo, tava 2-1 Vitória. Fazia ali, matava o jogo. A gente vai mostrar daqui a pouquinho.
Valeu, vamos lá. 99654-2750. E Ronald, Flávio Lordelo, me diga. Tá fazendo pena, né? E essa coisa do Kaiser aí, o que é que você pensa do Kaiser com o René?
Eu acho que o Ronald tá fazendo hora extra no Vitória, né? Já tá há bastante tempo.
Caberia uma negociação pra ele, que tá, tem alguns volantes. Eu acho que o Ronald, inclusive, Reinaldo, até pra, antes de você comentar, é importante o Reinaldo. Eu acho que o Ronald ele ocupa um espaço que poderia ser do Zé Breno, poderia ser do Edenilson, poderia ser de gente da base. Não dá pra negociar o Ronald nessa janela de transferência, não?
Concordo com você, né? E outra coisa, daqui a pouquinho tá voltando o Rubem Ismael.
Pois é.
Que é muito elogiado desde o treinamento do ano passado, mas infelizmente teve uma LCA no treinamento. Então daqui a pouco ele tá voltando. E eu concordo com você, Zé Breno já tá começando a entrar nos jogos. E depois de ontem, Fábio, me arrisco até a dizer, o Ronald perdeu espaço, vai pro final da fila, depois de ontem, daquilo que eu vi ontem, e do jeito que Jair saiu de campo, pra mim, subiu na fila, né? Quer dizer, foi lá pro final da fila.
Sei não, eu acho que o Ronald já fez tantas coisas assim, parecidas, quanto o Ceará foi a mesma coisa. Ele pegou o time lá e errou todos os passes, todos. Eu acho que o Ronald deve ter dado uns 10 ou 12 passes e errou uns 8.
Teve um lance, Flávio, nesse jogo contra o Fluminense, que ele tentou dar uma caneta próxima à área.
É.
E ele perdeu, e quase saiu o gol do Fluminense. E se saiu o gol do Fluminense?
Mas saiu, né? Não. Acabou saindo depois,
não nesse,
né?
Lance.
Não, eu sei, acabou
quem
saindo.
No lance do gol, a gente vai mostrar daqui a pouquinho,
eu sei, mas foi acabou. Tárcia
e o Neres.
E acabou saindo, porque o gol que deu origem ao primeiro gol do Fluminense foi uma falha do Zé Vitor, né? Ele tentou sair driblando na área, na frente da área. Não, foi uma falha.
Foi falta.
Calma. Ele tentou sair driblando, tomou a falta e perdeu a bola.
Mas ele ia conseguir o drible.
É, meu amigo, mas a gente aprende no base do futebol que você não sai driblando na frente da área, a não ser se você seria um Nilton Santos. Você é um Nilton Santos? Você é um Garrincha? Você é um Pepe? Toni Kroos? Não é. Pelo amor de Deus. Então, se você não é nenhum desses que eu falei agora há pouco, você sai tocando a bola para um outro lado e não para o meio da área, como foi ele tentou fazer. Mas foi falta, isso é um fato. Mas a questão toda do Ronald é o seguinte: o Ronald, viu, Fábio, tá fazendo hora extra no Vitória já há algum tempo e o Vitória não consegue negociar esse jogador. O Fábio Mota tentou negociar ele no meio de temporada, não foi?
Não tentou negociar, não. Quando tava Thiago Carpini, o Ronald.
Não, no final agora.
É isso. Nesse ano agora, não.
Do final do ano pra esse ano, ele tentou.
Não. Aconteceu um negócio no meio do ano passado. Tá?
Ele e Lucas Ronald, Braga, todos dois.
Ele não quis ficar com Thiago Carpini. Aí pediu a rescisão, o Vitória tava negociando com ele. Ele ia ser negociado lá pra fora do país, porque ele tinha mais 6 meses de contrato. Era até o final do ano passado. E aí aconteceu que saiu o Thiago Carpini. E aí o Ronald voltou atrás e acertou 2 anos com o Vitória. E aí o contrato dele vence no ano que vem. Quis sair, ele renovou com o Vitória.
Não, eu não falei que não quis, não. Eu falei que tinha alguma negociação, mas talvez tenha me confundido com o Lucas Braga. Mas vamos lá. O Ronald tá fazendo hora extra no Vitória e o torcedor já não aguenta mais. Isso é um fato. Não adianta você ficar... trazendo essas questões para o torcedor, porque ele sabe de todas as deficiências do Ronald, e isso obviamente que enche a paciência do Jair Ventura. Eu não sei se ele vai pro final da fila, não, tá certo? Mas tomara que o Ronald possa encontrar um bom caminho no meio do ano, que possa deixar o elenco do Vitória para abrir caminho para outro jogador mais qualificado.
Ó, mandaram um recado para Bigodinho aí. Cadê o áudio que mandaram para Bigodinho?
Fala, fera. Fala, vice-presidente. Boa noite a todos. Ô Fábio, deixa eu deixar um recado aqui pro torcedor do Bahia, pro megalomaníaco torcedor do Bahia. É o seguinte, acorda, filho. Acorda. A tua realidade sempre foi brigar para não cair. O que o grande Rogério Ceni, meu amigo Rogério Ceni, fez, está fazendo, nenhum treinador fez. Qual foi o ano que vocês disputaram uma pré-Libertadores? Uma vaga, me fala aí, a não ser aquele torneiozinho de 88 que foi disputado a final em 89, que ninguém sabe como foi que vocês chegaram lá. Ninguém sabe, nem vocês mesmos. Essa geração que está aí nunca viu o time campeão, correto? Porque para ver o time campeão tem que ter 60, 50 e 5. Então você aí de 45 anos abaixo tem que ficar calado, se ajoelhar perante Rogério Ceni e dizer muito obrigado, mestre, mister. Obrigado por colocar o Bahia no cenário nacional. Porque vocês estavam, ó, no limbo do futebol. Esqueceu da Série C, foi? Ué, Rogério Ceni é o maior ídolo do torcedor dessa geração Z aí de 80. Ter 90 pra cá, tem que se ajoelhar perante o Rogério Ceni, o maior treinador da história do clube de vocês aí, ó. Valeu, Fera. E quem é SAF não pode reclamar, não, filho. É dizer amém, se ajoelhar e beijar os pés de Rogério Ceni. Bambu, Fera.
Quer responder alguma coisa, Gabriel? Flávio Lordeiro também quer falar. Ele é o maior ídolo da geração Z aí, o Rogério Ceni?
Não. Meu maior ídolo não é. Se, o Flávio pode falar aí que já viu outros ídolos do Bahia, né? Mas até eu que não vi, o maior técnico da história do Bahia é Evaristo Macedo, né? É, isso é indiscutível pra minha geração, pra qualquer outra geração. É tumultuador, né? O cara é baiano, torce pro Flamengo, a opinião já vale menos 10 aí. Mas enfim, vai lá, Lordeiro.
Beto Carioca, um abraço pra você, saudações pra você. Rubro Negro, no caso você é Rubro Negro. Me parece que você é torcedor misto aí do Vitória e do Flamengo, mas saudações a você, porque você tem toda a razão no que se refere a ídolos maiores do futebol baiano, inclusive. O Vitória é um pouco mais, porque o Vitória avançou na década de 90 com um baita time, não foi campeão brasileiro porque, por um detalhe, na verdade, foi eliminado da semifinal para o Atlético Mineiro, mas o Vitória tem talvez uma história recente, Fábio, mais exitosa que a do Bahia. Porque realmente quem nasceu na década de 2000 para cá, né, de 96 para cá, já viu uma queda vertiginosa do Bahia, e ele tem razão nesse quesito. Mas o Rogério Ceni, ele é um treinador ok, é um bom treinador, mas ele ainda tem muito chão, tem muita lenha para queimar para chegar ao nível de Tio Fantoni, Aimoré Moreira, Evaristo de Macedo e tantos outros que tem lá no Bahia, que esses sim marcaram a sua história e a sua memória em definitivo no tricolor baiano.
Bom, vamos lá. Agora, eu falei isso na transmissão. Flávio não me deu atenção, disse que não foi nada, mas eu falei sobre esse lance da transmissão do jogo do Bahia. Eu falei sim. Eu disse que tinha sido e fui contestado. Você pode? Posso continuar?
Eu falei também, pô.
Eu posso continuar? E... Se não, vou embora, se apresenta.
Não, irmão, desculpa. Ah, já difícil, caiu muita gente, cara, hoje aqui.
Coloque, por favor, aí o Lúcio Araújo pra gente analisar no YouTube, vá.
Bem, torcedor do Bahia tá reclamando de um lance dentro da área que Jean Lucas é empurrado pelo zagueiro do Cruzeiro. E é verdade. O jogador do Cruzeiro, ele empurra com os dois braços, principalmente o braço esquerdo. E o jogador Jean Lucas é deslocado. Tanto que a queda dele é desproporcional à forma normal. Não seria uma queda programada pelo jogador. Então, falta dentro da área, é pênalti. O árbitro errou, não marcou um pênalti. O Bahia foi prejudicado com um pênalti dentro da área. O jogador empurra Jean Lucas, pode olhar aí, o braço esquerdo empurra e desloca a forma que ele cai de uma forma que não é uma forma natural, ele cai por causa do empurrão, pênalti não marcado, prejudicou o Bahia na Fonte Nova.
Eu falei isso, obrigado a Lúcio Araújo, um abraço, grande amigo, irmão, comentarista de arbitragem, um beijo no seu coração, meu velho, eu sou seu fã. Nosso querido Lúcio Araújo, deixando a opinião dele, eu falei na transmissão, Flávio ficou de biquinho, de beicinho, Reinaldo tá dizendo aqui, inclusive, que não foi nada, quando é do Bahia, Reinaldo diz, calma, deixa meu comentarista analisar primeiro, você vai falar também, calma. Mas foi muito pênalti, seu Flávio Lordeiro.
Foi pênalti, empurrão. Dentro da área, no momento da transmissão, Fábio, nós comentamos um pouco sobre isso, mas foi um lance que pra gente, no momento, passou realmente desapercebido. Eu até apontei no momento, falei pênalti, eu acho que foi pênalti, aí o juiz não chamou pra poder revisar e aí a gente acabou passando desapercebido, porque naquele momento o ângulo não favorecia, mas nos deu também a impressão de penalidade máxima, muito embora o ângulo que ele mostra aí é um ângulo que minha amiga Raquel, que gravou, inclusive, um abraço para ela, que foi tricolíder do Bahia, pegou o ângulo certo ali, ela estava no setor norte da arquibancada do Bahia, aí na Bamô, e isso mostra claramente as duas mãos empurrando ali o Jean Lucas, e eu concordo muito com o Lúcio, um abraço para ele também. Quando eu vi o rio dele lá, que ele postou o corte, eu falei, rapaz, eu não tinha convicção, mas agora que você mostrou e demonstrou com os argumentos, realmente foi pênalti. Mas é um lance de VAR isso, viu, Fábio? Não foi um erro da arbitragem de
campo. É um lance ajustado mesmo ali, o VAR que tem que chamar.
É o VAR que tem que chamar ali pra mostrar que houve sim as duas mãos, que houve desequilíbrio. Talvez, até falando com o Gabriel aqui, o Jean Lucas não tenha valorizado tanto a queda como deveria pra poder caracterizar o pênalti. Ele caiu sim, mas caiu já talvez 5 metros para frente, ali fora da área, e isso acabou passando desapercebido, e o VAR não chamou, o Bahia foi prejudicado. Nesse momento estava 1-0 o jogo. Primeiro tempo esse lance aí, estava 1-0 o jogo, foi logo depois do gol do Bahia. O Bahia estava melhor ainda no jogo, ainda não tinha dado o apagão no time do Bahia, e poderia ser um 2-0 que poderia mudar toda a história do campeonato para o Bahia, né? Porque a gente não sabe o que vai ser no jogo contra o Grêmio.
E aí, Reinaldo, você queria falar?
Eu queria ver o lance em tempo real, tempo rápido, né? Porque eu tinha visto pela TV na hora do jogo e pensei, não teve nada, tá? Porque a mão, ela não é suficiente para derrubar. Você pode ver que até o pulo do Jean Lucas, ele é diferente do que do empurrão. Os dois pés giram para cima. Então pode ter sido por isso que ele não tenha marcado. Eu não daria pênalti olhando o tempo rápido. Pausando, muitos lances são pênaltis. Se você pausar a maioria dos lances na área, você vai dar pênalti, tá? Eu quero ver o lance em tempo rápido. Na hora que eu olhei lá assistindo o jogo, pra mim eu não daria o pênalti. Sei aí o demais.
E aí, Gabriel?
É, Fábio, eu falei com o Flávio aqui também, não achei não, viu? É, tem de fato ali uma disputa com o Matheus Henrique. É, foi até o comentário que eu fiz com o Flávio aqui. Se ele talvez tivesse caído pra trás ali em sentido linha de fundo, talvez o juiz fosse até olhar, né, checar pela queda. Mas tem o trança-pé depois também, que ele valoriza muito o trança-pé ali. Isso deixa a jogada mais plasticamente feia, né? A questão da falta ali. Fica parecendo que ele tá forçando a barra. Então, eu acho que por todos esses fatores o pênalti não foi marcado. Mas de toda forma, lá presencialmente, na hora que eu vi. Você até me perguntou também na mesma hora e eu falei de imediato que pra mim não foi nada não. Foi um entreveiro, mas não achei pênalti não marcaria não.
Bora, intervalo comercial, já a gente volta, sai daí não.
Quarta, dia 13, tem a quinta fase da Copa do Brasil aqui. Diretamente do estádio Mangueirão, em Belém do Pará, o Tricolor de Aço.
Bahia
encara o a partir das 21h30. E a nossa equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 8 horas da noite. Narração Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Gabriel Bacelar. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã. Remo e Bahia, nesta quarta, a partir das 8 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Promoção Joga Junto com Bosch. A cada R$250 em compra de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
A Bahia cresce com o PSD.
Sou Bebeto Galvão, do PSD. O partido que está ao lado dos trabalhadores pelo fim da escala 6x1. E segue firme para trazer grandes obras que levam desenvolvimento por todo o estado.
Eu sou Daniel Alencar, do PSD Bahia. O partido que defende o SUS mais forte e a regionalização da saúde, com gestão especializada para ampliar a assistência de média e alta complexidade.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Atenção, nem toda situação de risco parece perigosa. A ligação clandestina coloca a vida das pessoas em risco e, além disso, também é crime. Amigo de verdade, fica de olho na sua segurança, né, Max? Neoenergia Coelba, mais por você.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Eduardo Alencar, do PSD, o partido que fortalece a infraestrutura na Bahia, entrega qualidade de vida e muda a realidade com grandes resultados.
Quando a juventude encontra espaço, ela muda a sociedade. Eu sou o vereador Felipe Santana, do PSD, o partido que amplia oportunidades para ajudar a escrever grandes histórias e fazer a diferença.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É quinta fase da Copa do Brasil aqui. Itapuã. Nesta quinta-feira, dia 14, o nosso Leão da Barra,
Vitória,
encara o rubro-negro carioca,
Flamengo,
no estádio Manuel Barradas, o Barradão. E a nossa equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 8 horas da noite, mas a bola rola às 21h30, com narração de Valdir Moreira, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e na torcida Cabelinho. E o comando da equipe é dele, o mais polêmico,
José Eduardo.
Tá todo mundo ligado na rádio que o torcedor gosta e ama.
É nesta quinta, tem a quinta fase da Copa do Brasil, Vitória e Flamengo, aqui no Barradão, a partir das 8 da noite, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neoenergia Coelba, mais por você. Governo da Bahia, do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
9:06, estamos de volta, vamos lá, continue participando, 996542750. Rogério sai ou não sai do Bahia? Pra mim, Rogério cai quarta-feira, já chega com a queda iminente. E pra você, torcedor, vamos lá, bota o torcedor pra falar.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Fábio e equipe, Benilson, Antônio da Chapada e o Vermelho. Aquele lance ali, Vitória e Fluminense, o último lance ali, ali foi um erro coletivo. Primeiro, o seu Neres deveria fazer logo a falta no tal do Kennedy, no meio de campo. Segundo, o outro tomou a bola nas costas. E o terceiro, pior ainda, foi Lucas Arcanjo ter saído do gol. Porque se Lucas Arcanjo não sai do gol, ele não tomava aquele gol. Mas vamos pra lá, agora vai esquecer esse jogo do Fluminense e pensar no Flamengo. 2-0 contra o Flamengo quinta-feira. Tô na melhor, Antônio da Chapada.
Eu vou deixar Reinaldo trazer a opinião dele, mas eu até tava conversando com meu amigo Pedro Santissé hoje, quando eu cheguei na TV, né, sobre esse lance, e Pedro fez essa mesma analogia, tá? E aí, essa análise que o Pedro fez, eu só pontuei, pô, Pedrão, beleza, eu até entendo e acho que o Arcanjo realmente errou, tá? Mas goleiro hoje joga como? Como líbero. Né? Os treinadores pedem para o goleiro ter essa saída. Não tô defendendo o Arcanjo, não. Só que você não pode esquecer que foi o Serna, não foi? Só que o Serna foi de uma rara felicidade. É dificílimo ele acertar aquela bola milimétrica de cobertura e o jeito que ela caiu no gol. Então ele tinha tudo para errar. Não tô dizendo que o Arcanjo tá certo por isso, não. Tô dizendo que o Serna também foi de uma genialidade fantástica naquele lance. Então não esqueçam, tem o vacilo do Arcanjo? Tem. Mas o atacante foi completamente diferenciado. E quando ele botou a artilharia, que você até falou, vem aí a artilharia do Fluminense. Aí, meu irmão, mudou a história do jogo, porque realmente o Fluminense, o seu time titular, é completamente diferente do que aqueles que estavam em campo.
Com certeza. Vamos botar o lance aí do gol do Fluminense, Henrique. Pronto, ó lá, ó Fábio. Primeiro, antes de acontecer o erro do Neres, a saída de Arcanjo e tudo mais, como bem pontuou o torcedor, o jogador Tarsia, ele tentou dar de calcanhar lá na frente, sozinho, tentou dar de calcanhar entre as pernas do jogador, ali ele perdeu. Dali já começou todo o problema.
Todo erro, né?
Aí, exato. Aí veio essa bola no meio, o Neres para a jogada, toma cartão, segura, agarra o jogador, tá? Aí foi o gol do René, né? Esse não. Agora, ó o Neres aí, ó. Faz a falta, para o cara e não deixa John Kennedy virar. Outra coisa, bola nas costas de Adenilson.
De
okay?
Novo.
Ok, ok. Tá, mas você tá ganhando o jogo, Fábio. Não tem necessidade de você sair afoito pro ataque, fazer o quê? O terceiro?
De dar bote, né?
Prende, meu filho, 45. Se você for ver o tempo aí, já era 45 do segundo tempo. Complicado. Aí foi um erro, uma sucessão de erros, concordo. Sobre você falar de Arcanjo, que você disse que não era pra botar essa culpa no Arcanjo, que os goleiros jogam de líbero. Se você for ver, a bola tá muito agora mesmo, quer ver?
Não, ele errou.
Agora,
ele
errou. Ó, aí pronto. A bola já tá nos pés de Serna, ele não tem por que ele sair. O Vitória já tava dando a cobertura com três jogadores ali atrás. Não tinha necessidade. Saiu, tudo bem, concordo, foi feliz. O Serna acertou ali um belo toque. Mas houve um erro, como bem disse o torcedor, coletivo nesse lance aí.
Diga, Flavinho.
É uma pena, né? Porque o Vitória não merecia tomar esse gol no segundo tempo. O Vitória já tinha passado por momentos piores no segundo tempo, inclusive do Fluminense, mas o Kevin Serna é um jogador muito agudo, né? Nos jogos que a gente tem visto que ele atua, ele realmente é muito perigoso. Uma pena que o Lucas Arcanjo tomou a decisão errada ali, né? Mas a gente não pode crucificar o Lucas porque ele tem muitos créditos aí, inclusive nesse jogo fez boas defesas, então... paciência, né? Uma sucessão de erros aí que aconteceram, e você sabe que o futebol, se não tivesse um erro de alguém, terminaria 0-0 com certeza, porque tem que acontecer o erro para acontecer o famigerado gol. Nesse caso foi gol contra o Vitória, e nós estávamos avaliando o jogo da La Fonte Nova, dizendo que o Vitória não perderia esse jogo de jeito nenhum, né? Porque o Vitória estava muito compactado na defesa, tá tudo dando certo, e pro Fluminense, que tá numa má fase, tava tudo dando errado. Então a gente achava que realmente o Vitória ia conseguir essa primeira vitória fora de casa, já que no ano passado foram apenas duas. Foi contra o Santos e contra outra, quem foi? Santos e...
Derrota de...
Vitória ganhou Vitória fora de casa.
Só Santos. O Vitória ganhou do Santos...
E do Sport, só.
Isso, perfeito.
Só do Sport. Em 2024, o Vitória ganhou 5 fora de casa, né? Então, o Vitória poderia ter ganhado a primeira partida fora de casa já cedo, porque você vai lembrar, torcedor rubro-negro, que o Vitória venceu aquela partida contra o Santos na Bacia das Almas ali, no último suspiro para se manter na Série A, depois de um Bavi que o Vitória venceu, o Bahia no Barradão, né? Então, isso deu um fôlego, um suspiro pro Vitória, e obviamente que esse jogo contra o Fluminense ia dar um suspiro ainda maior na tabela, o Vitória ia encostar ali no G4, no G5 e com chances de no próximo jogo, no Barradão, quem sabe figurar aí no grupo dos quatro primeiros, o que não vai acontecer agora, mas tem todas as condições de acontecer muito em breve.
Bora, 99654-2750, já mais uma do Bahia, vamos lá.
Boa noite, Fábio, boa noite Cordeiro, boa noite equipe. É Geraldo de Simões Filho. Ô Fábio, preste atenção. Será que todos os laterais esquerdos que o Bahia tem na reserva não presta? Porque tem Luiz Guilherme e tem o Boducci. E os dois lateral direito não presta também para Rogério? Porque você tem o cara da posição e fica improvisando. Como é que o cara se sente no banco de reserva? Perdendo a posição para um volante. Pô, velho, já que quer que Juba jogue de lateral de volante, bota Zé Guilherme ou Boducci para jogar na lateral e barra Gianluca, que não tá jogando nada, meu irmão. Rogério Ceni é pirracento, já deu para ele. Chega dele. Ele insiste tanto com esse Michel Araújo no banco, sempre entrando, podendo ter botado um menino da base, David Martin ou o próprio Furquim, mas ele não bota os meninos da base. Rapaz, esse cara é problema puro, meu irmão. Quando eu falo que ele acabou com o futebol de Caulim, você não acredita. Tomara que o Bahia tome uma cacetada pra ver se esse miserável vai embora.
Valeu, irmão. É, Gabriel, responda aí, o Luiz Guilherme que ele fala é o meu produtor do Ben News, tá? Meu, nosso repórter também. Mas, na verdade, ele tá falando do Zé Guilherme, né? Fala um pouco a respeito aí dessa opinião dele e depois o Flávio vai comentar.
É, esse é até um tema importante, Fábio. Isso vale para as duas laterais, tá? Tanto para a direita quanto para a esquerda. O Rogério, esse é um dos problemas do Rogério, uma das minhas críticas ao Rogério. Ele tem um problema absurdo de confiança. Que se tornou um problema, na verdade. Eu acho que toda falta e todo excesso de confiança dos dois extremos são coisas ruins. Quando você confia demais em só uma ou duas peças, eu estou falando só do âmbito esportivo, tá, do futebol ali. Quando você confia demais em algumas peças e não tem confiança nenhuma em outras, isso acaba atrapalhando o seu trabalho. Já passou da hora do Bahia, e olha que eu sou um fã declarado do Acevedo, tá? Ele tem jogado muita bola, talvez esteja sendo o desvio dessa má fase do Bahia aí, porque ele tá sempre lutando, tá sempre brigando, tá ali fazendo a parte dele, mas já passou da hora dele desfazer essa improvisação que ele fez com a Acevedo na direita. O Bahia precisa de sustentação no meio, todos os adversários do Bahia estão engolindo o Bahia no meio campo, ele precisa voltar a dar confiança a Gilberto, a dar confiança a Roman Gomes, que não pode ser descartado. É até uma fala que Flávio fala com constância aqui, você não pode descartar um jogador tão jovem como esse, tão breve assim. Ele só vai evoluir jogando, ele só vai evoluir estando dentro do campo, tendo minutos, até porque em algum momento você vai precisar desse cara, e quando você precisar desse cara, vai acontecer o que aconteceu contra o Remo lá em Belém, por exemplo, que o Bahia não teve o Acevedo, ele tomou um baile porque tá obviamente sem ritmo, não tá bem, não tem jogado, não tem minutos. Isso serve pra lateral esquerda também. Só que aí entra outra questão. Entre esse dilema tem a questão da confiança do Rogério e tem a questão também dos jogadores não entregarem, né? O Zé Guilherme, ele na minha concepção, ele praticamente não é nem opção, né? Ele é esquecido da relação aí, de todos que são relacionados e até cortados da relação. Ele é um dos únicos que nem cortado da relação ele é, porque ele nem vai, ele nem é relacionado. O Iago é outro jogador que você nem, que não é nem lembrado. Você vê ali o Iago na hora que a gente tá lendo ali a escalação que o Bahia solta, e depois ninguém nem pensa como opção, nem surge como opção, porque o Juba é titular absoluto. Só que entra aí a questão do Juba não jogar como lateral, né? Ele não atua como lateral. A lateral fica desguarnecida com o Juba, porque ele joga praticamente como meio campista ali. O Rogério fala
falou, inclusive, até no jogo contra o São Paulo, que ele desceu o Juba para jogar mais pela lateral. Realmente tiveram alguns minutos ali no, em Bragança Paulista, que o Juba fez mais essa função, preencheu mais aquela área. Mas a gente não vê isso na prática, né? É muito mais teórico do Rogério do que prático. Então o Bahia tem um grande problema através do Rogério, que é um problema de confiança. Ele confia demais em alguns atletas, que ele acaba queimando o cara, como é o caso do Jean Lucas, que não vem bem há muito tempo. Foi até uma surpresa para mim o Jean Lucas ter sido substituído, e não pela partida dele, porque a partida era mais uma vez muito ruim, mas porque o Rogério não tira ele de forma alguma. Então, assim, esse excesso de confiança em jogadores que não vem bem vai desgastando o torcedor, vai desgastando o elenco, vai fazendo com que o Bahia continue com o desempenho em declínio. E a falta de confiança em alguns atletas também vai minando as opções que o Bahia tem. Ele poderia apostar, como vocês falaram, no final de semana, em jogadores da base, no meio campo ali, pra poder dar uma revigorada, dar uma mudada. Poderia apostar. Pra mim, a pior questão de não utilização tá nos laterais direitos e nos pontas. Ele precisa utilizar esses garotos. O Juan, menos mal que o Juan tá machucado, mas o Cauê, ele precisa de oportunidade, porque o Ademir não vem bem há muito tempo. O Kiki também tem caído agora de desempenho, até físico também. Ele não entrou naquele ímpeto que ele costuma entrar nos jogos. Isso pode ser um problema futuro pro Bahia também. Então eu acho, Fábio, que a grande questão é essa: sobra confiança em jogadores que não vêm bem, e falta confiança também para dar rodagem a esse elenco.
Flávio Lordelo, esse detalhe aí comentado pelo Gabriel Bacelar, é importante que você analise. Saiu a arbitragem, né? Depois bora discutir a arbitragem da Copa do Brasil aí, tanto do Bahia quanto do Vitória. Tava olhando aqui a escala de arbitragem para poder a gente trazer aqui. Mas vamos lá, Flávio Lodeiro, quero a sua opinião a respeito dessas questões das laterais, né? E eu ia lhe perguntar, e já faço agora, se o Rogério é ruim na gestão de grupo.
Vamos lá. Eu tenho falado sobre isso em algumas resenhas, e já não é de hoje. Então não é uma coisa nova que eu vou falar aqui, mas agora eu vou dar alguns dados, uns números, pra gente avaliar sobre essa fala do nosso ouvinte, que tem toda a razão na resenha que ele traz, porque o Rogério, na minha avaliação também, é um péssimo gestor de grupo. Sabe quanto custou o David Martins ao Bahia frente ao América Mineiro, Fábio?
Fale.
12 milhões de reais. 12 milhões de reais. Esse é um valor que o Vitória paga em 2 ou 3 jogadores. Tá certo? Então, vamos lá. Sabe quanto custou o Zé Guilherme, que ele citou aí, chamou de Luiz Guilherme, junto ao Grêmio, no ano passado, no início do ano passado? 1 milhão de euros, dá 6 milhões de reais. Esses jogadores associados ao Luiz Gustavo, que eu falei ontem, inclusive, no pré-jogo, que estava relacionado e foi pro banco de reservas, custou 30 milhões de reais ao Bahia. Aí você junta 30 com 12, 42 com 6, 48, dá mais ou menos 50 milhões de reais. Você monta um time com esse valor. Foi o valor, eu acho, que o Fábio Mota gastou em 2025 para montar uma Vitória desse ano. Ou menos até. Então, como é que você pode dizer que o nosso glorioso Rogério Ceni, e eu falo com todo o respeito do mundo, não só o Rogério, mas como o Cadu Santoro, que traz os números como esse e não coloca os jogadores para jogar? Então, eu falei ontem e vou repetir aqui, vocês já sabem minha opinião. Eu acho que em verso e prosa, e você pode falar em vários outros recitais, inclusive de poesia, porque eu falo de forma sistemática que o Rogério Ceni é um péssimo gestor de elenco. O Rogério Ceni não sabe gerenciar, rodar elenco. Vou lhe fazer uma pergunta, Fábio Gomes, Gabriel Bacelar, se eu souber, responda. Quando foi a última vez que o Iago Borducci jogou no Bahia?
Rapaz,
não sabe,
não sei.
Ninguém sabe, irmão. Já virou coisa de arqueologia. Quando foi a última vez que o Zé Guilherme jogou no Bahia? Ninguém sabe, porque o Bahia não tem a rodagem de elenco. O Bahia não tem essa rodagem, essa forma de você variar as peças que você coloca e você tira. Só entram no Bahia Nestor, Michel Araújo, Niquique Oliveira, Eric, Sanabria, só são esses, pô. E Ademir, só são esses que entram. O resto todo pode descansar, você nem precisa se preparar pro jogo, porque você sabe que você não vai entrar no jogo. Então o ouvinte tem toda a razão, e eu concordo muito com ele.
Quando for viajar, não precisa nem levar todo mundo, leva só cinco,
só,
né?
Só cinco, não é? Gasta menos em viagem, hospedagem, alimentação.
No máximo goleiro, porque se tiver uma lesão, tem que ter um, né?
É, mesmo assim, o João Paulo teve que fazer uma reclamação ou tomar um cartão amarelo ontem, anteontem, melhor dizendo. Então, o Rogério, ele peca na gestão de elenco, e aí, Fábio, não vá me dizer você ou qualquer outro que o Rogério treina os caras e conhece. Meu amigo, ninguém presta. Bom, alguém tá errado. Se o Rogério avalia o Zé Guilherme, Gabriel Bacelar, e ele não presta, ele vai estar chamando. Aí eu vou criar uma polêmica aqui agora, e aí eles que se resolvam para resolver no CT Vaz de Macedo amanhã. Ou o Rogério tá certo ou o Cadu Santoro tá certo. Os dois não podem estar certo. Porque o Cadu Santoro mete 30 milhões de reais e contrata o Luiz Gustavo. Mete mais 12 milhões e contrata o David Martins, que o Rogério Ceni disse que é o substituto de Everton Ribeiro. Mais 6 milhões e contrata o Zé Guilherme. E nenhum deles vale a pena? Quem tá certo? O Cadu com seu scout ou o Rogério Ceni? Então o torcedor tem toda a razão de questionar. E eu vou endossar a palavra do torcedor, porque eu falo isso em minhas resenhas, falo isso aqui de uma forma sistemática, que o Rogério Ceni, infelizmente, tem esse pecado, tem essa mania de colocar as cartas marcadas. E aí eu não falo de favoritismo, não. É por talvez falta um pouco do cognitivo do Rogério Ceni, de pensar um pouco fora da caixa, de sair um pouco daquela caixinha do Tele Santana, do Muricy Ramalho, que pregavam de uma nota só como é que tem o time que jogar o time. E aí eu concordo com o torcedor, e eu acho que o Rogério Ceni peca assim na gestão de elenco, Fábio.
Vamos lá, mais um torcedor aí pra depois de falar de mais uma do Bahia.
Boa noite, bancada. O Vitória, infelizmente, tem dessas situações de tomar esse tipo de gol besta. Todos os dois gols que o Vitória tomou, pra mim, foram todos dois gols infantis, né? Muitos infantis, gol que o Vitória toma. E Ronald, Nery e Renzo são três matadores de time. Esses caras não eram para ter entrado no jogo de jeito nenhum. O maior erro de Jair Ventura foi ter colocado esses três jogadores em campo no último sábado. Acabou com o time. Três peças críticas, fraquíssimas. Nilson Oliveira do Povoado, sede Olindina, Bahia.
Valeu, um abraço pra galera de Olindina. O erro do Jair Ventura foi esse aí, Reinaldo? E não. O Vitória toma gols infantis?
Não, o que toma gol infantis, a gente já pontuou aqui todos os erros defensivos. O Vitória vem sofrendo muito com bolas paradas, né? E um gol do primeiro do Fluminense.
E a defesa não é baixa, né?
Não. O negócio é acertar ali o sistema defensivo. Quando o Vitória tinha Camutanga e Edu à disposição, tomava menos gols de bolas paradas. E agora não. Agora com Luan Cândido e Kaká, eles estão meio que batendo cabeça. E olha que não teve o Kaká. Quem bateu cabeça com o Luan Cândido foi o Zé Vitor, no lance do gol.
Que é alto pra caramba.
Exatamente,
também.
Exatamente, todos dois. É o que eu tô dizendo, tem que se acertar ali nas cobranças, treinar essa parte, alinhar direitinho ali atrás, porque vale destacar que não só foi nesse jogo, não. Vitória tomou gol de bolas paradas contra Confiança, que você fez, um cruzamento da direita pro meio, e o cara subiu mais que todo mundo, fez o gol. Gol contra o Coritiba, Pedro Rocha, de cabeça, mesma coisa. Um bocado de cabeçada contra, no dia que Camutanga se contundiu, contra a Chapecoense. O segundo tempo foi a Vitória tomando o tempo todo, lances para cruzamento e ele batendo cabeça. Tem que acertar esse setor defensivo aí nessas bolas paradas.
É isso, Flávio? Tem que acertar esse sistema defensivo do Vitória?
Eu acho que o sistema defensivo do Vitória tem feito boas partidas, mas tem deixado algumas brechas. Você vai lembrar que contra o Ceará, por exemplo, tomou um gol com um a mais. Não pode. O Vitória precisa compactar melhor as linhas ali, e eu tenho percebido que o Vitória tem tomado gols sempre nas costas de alguém, ou na direita ou na esquerda. E aí isso é posicionamento, é timing da linha de impedimento e a compactação entre linhas. O Bahia fez muito bem isso no sábado, e o Vitória tinha feito muito bem até o momento que tomou o gol, porque o Vitória meio que se dispersou na compactação, deixou muito espaço entre o goleiro e a última linha da zaga. É aí que peca. O Vitória precisa saber posicionar, porque quando o Vitória avança mais as suas linhas, ele automaticamente comunica o goleiro para que ele cubra aquela parte, e aí sim é a função do líbero. Então falta um pouco de posicionamento pro Vitória, muito embora eu acho que o Vitória tem feito um bom trabalho na defesa ali, sobretudo jogando em casa.
Rosa. Diz que Flávio tá falando rapidinho, Fábio. É, o Vitória, ele induz o adversário a jogar pelas laterais. E aí, quando você induz a jogar pelas laterais, o que é que você vai ser sofrido? Vai sofrer
bolas
aéreas.
É.
E as bolas aéreas, o Vitória tem que precisar trabalhar. Então, o Vitória está tomando gols pelos seus próprios erros. Se você induz o adversário a jogar pelas laterais, você não pode deixar o cara cruzar e você tomar gol. Porque você está induzindo o cara a fazer aquilo ali. Tem que acertar essa parte aí, naquelas bolas paradas ali atrás.
Olha, gostaria de lamentar, né, pela grandeza da base do Vitória, que esse final de semana teve o Nordestinho, né? É, campeonato de base importante, realizado lá em Recife. E o Vitória só foi com duas categorias, o Sub-14 e o Sub-16, tá? E as duas categorias chegaram à final e as duas perderam pro Bahia. Né, no sub-11 o Sport levou, no 12 o Retrô levou, no 13, no 14, no 15, no 16 deu Bahia e no 17 deu Ceará. Então assim, lamentar de verdade, porque a base do Vitória sempre viajou pra tudo, tá? Provavelmente aí a escolha das melhores categorias, a 14 e a 16 são boas categorias do Vitória, né? Mas eu lamento, porque ver o Bahia crescer e ganhar e o Vitória ficar muito atrás na divisão de base, isso reflete muito ao cenário que a gente vai vendo profissional do Vitória. Vitória cada vez mais tendo que contratar mais, todo o mercado do Vitória tá 10, 15 jogadores e não tem um ou outro da base que vai figurando. E aí quando você vê o cenário, começa de pequeno, vocês podem achar besteira, mas não é. Você do 12, 13, 14, 15, 16, 17 são 6 categorias, o Vitória só foi com 2, tá? Então, eu lamento muito. E aí, o que acontece? A superioridade do Bahia. O Bahia fez um verdadeiro carnaval do Nordeste. E isso também reflete, né, o que a gente está vendo do trabalho do City. Que é investindo na base. É porque a gente é imediatista. A gente está falando do Bahia de agora. Mas olha... pode não dar em nada. Mas olha a tendência de você ver uma categoria, como eu disse aí, deixa eu até ler de novo, 13, 14, 15 e 16. São 4 títulos. Então há uma tendência de crescimento muito grande, né, do Bahia em formar jogadores, em formar um time. Vai chegar um ano que o Bahia não vai precisar contratar, porque vai ter uma geração vitoriosa. E não é essa geração de Del, não é essa geração de Juan Pablo, que já são frutos. O Bahia investiu muito assim pro 20, mas para agora, né, para chegar do sub-18 ao sub-20. Mas esses de baixo que o Bahia tá investindo mais ainda. E aí eu tô fazendo um paralelo de elogio ao Bahia, mas é mais de lamentação do Vitória, porque pra mim é muito pouco. Fiquem à vontade, Reinaldo, Gabriel e Flávio, se quiserem comentar, mas isso pra mim é um reflexo, né, do que tá sendo plantado no Bahia e o que o Vitória tá deixando de plantar. Eu sei que a dificuldade do Vitória é muito, não tô comparando o cenário do Bahia com o Vitória, não. Mas isso vai refletir, inclusive refletir financeiramente, porque o Vitória vai cada vez mais passando anos e tendo dificuldade em vender jogadores por causa desse tipo de coisa. O Vitória não revela. O Vitória, infelizmente, nesse momento, então, que já foi das melhores bases do Brasil, o Vitória não revela mais.
Só pra completar, Fábio, você falou até da questão do Ceará, que deu o 17. São duas boas categorias do Vitória e do Bahia também, tá? São duas categorias muito fortes e tá até por isso, nenhum dos dois levaram também, né? O 17 dos dois é o time alternativo do Campeonato Baiano, enquanto o principal do Sub-20 tá disputando o Brasileirão. Então, os 17 do Bahia e do Vitória jogam o Campeonato Baiano Sub-20 pra poder suprir aí a falta do elenco principal Sub-20 que tá jogando o Brasileiro. Mas são duas boas categorias que poderiam estar lá e certamente bateriam no máximo aí, né? O Bahia, eu falo mais pelo nome do Bahia, o Bahia tem grandes nomes no Sub-17, Ian Nascimento, tem o próprio Lian também, que é desse grupo do Sub-17, então faria diferença. Só pontuar essa questão, Fábio, foi um ponto importante que você falou aí, essa situação de levar apenas duas categorias, e você citou até a questão do futuro do Bahia, que vem preparando esses garotos para ser uma geração vitoriosa, para ajudar até o elenco profissional, e sumindo até a questão do Vitória também, né? Que não participar de competições vai brecando a evolução desses garotos também, né? Competição de alto nível. Retrô tem uma base muito forte por conta do CT que eles têm lá. Inclusive, essa competição é no CT do Retrô. Então, é uma equipe muito forte. Venceu uma categoria que você disse aí, inclusive. Enfrentou o Bahia e Vitória. Uma dessas categorias do Bahia, inclusive, que foi campeã, perdeu um jogo pro Retrô na fase classificatória. Então, é importante a gente pontuar essa questão da falta de evolução desses garotos em não participar desse tipo de competição. Porque essa competição eleva o nível desses caras.
caras. Eles estão enfrentando ali os melhores atletas da região, não nacional, no cenário nacional, mas da região. Então esse avanço brecado por conta da não ida das categorias do Vitória é até importante também, fazendo um paralelo com o Bahia, que tem buscado crescer a base aí.
E semana passada, Fábio, no jogo Vitória e Ceará, antes de começar o jogo, os meninos do Sub-10 estavam lá comemorando no gramado com aquela chuva toda, porque eles tinham acabado de ser campeão da Danis Cup, né, do módulo ouro. O Vitória foi o campeão do Danis Cup, uma competição aí nacional e internacional, porque vem muitos clubes também de fora do país. E me estranha muito quando você fala, mas só levou duas categorias, poderia ter levado mais? Poderia, aí deve ter tido alguma explicação, ou só vamos mandar essa.
Depois é até bom você procurar saber para poder a gente saber trazer.
Sim. Vou procurar saber
por
sim.
Por que essa escolha, né?
Vou conversar depois aí com o Ricardo Amadeu, né, o que vem comandando hoje a divisão de base do Vitória, para poder entender por que duas categorias e o Bahia mandou mais e outros times também mandaram mais categorias.
Vamos lá, mais um áudio aí. Bom, desculpe, Flávio, perdão, faltou você comentar, venha. Foi mal.
Desculpa.
Não, eu que esqueci, vá.
Eu tava ouvindo hoje de manhã, né, você na rádio, e um torcedor entrou e falou sobre, pra você até respeitar alguma coisa assim, que você não conhece as dificuldades, você lembra, né, de manhã cedo? O torcedor falou e falou assim, o que o Fábio quis falar de manhã e ele falou agora.
Não, ele não falou sobre mim, não. Ele falou, foi de um ouvinte que entrou falando
do
Vitória, ele respondeu esse ouvinte.
E ele respondeu. Mas o que o Fábio está trazendo aqui agora é que a base que o Vitória tem montado, tem mantido ao longo de talvez 8, 10 anos, é uma base muito aquém da tradição que o Vitória montou, e já falei isso aqui algumas vezes. O Vitória que já revelou Paulo Isidoro, Alex Alves, o próprio Rodrigo, o Chagas na lateral, o Matusalém e tantos outros.
Na verdade foi uma crítica a Luiz Guilherme, que falou justamente sobre Fábio Mota, sobre essa questão da base, alguma coisa nesse sentido.
Mas um ouvinte tinha entrado antes e o Luiz falou que ainda está, não é que salvou a base ainda, mas o Fábio está fazendo um trabalho que realmente é longo, não é um trabalho imediato. E a ausência do Vitória.
Lembrei, desculpa, é porque o Luiz Guilherme criticou, porque o Fábio Mota toda vez faz alusão de dizer que tirou a base do buraco, que os meninos passavam fome, algo nesse sentido. O Luiz Guilherme criticou essas falas constantes de Fábio Mota referente à questão da base do passado.
Então, eu concordo muito com a crítica que o Fábio fez, porque mesmo que você não tenha as peças de excelência, a presença do Vitória na competição já é, por si só, um evento, porque o Vitória é sim uma base forte, muito embora esteja passando por um momento muito ruim, né, de reestruturação, o Carpini chegou a dizer que a base do Vitória tinha acabado e tudo mais, numa ação totalmente nefasta ao próprio patrimônio do clube, mas o Vitória podia ter mandado sim, mesmo que não figurasse entre os campeões ou segundo lugar, não importa, porque a base não é para você ganhar títulos, mas é para se formar caráter, jogadores de ponta. O Vitória podia ter mandado, mas a gente entende também que o Vitória está reposicionando a sua base, tem também a contingência de custo. O Vitória tem mais de 300 milhões de reais, pessoal, em passivo circulante, ou seja, é um passivo que tem que ser pago em 12 meses, né? Tá no balanço do Vitória, não é invenção minha, não. Então, isso realmente pesa muito, talvez tenha sido, Fábio, esse é um dos motivos, nem todas as bases do Vitória terem viajado.
Bora, vamos lá, 996542750.
Boa noite, equipe da Itapuã, meu nome é Roberto. Veja bem, fazendo um sucinto comentário a respeito do Vitória, né? Vitória com jogo que ninguém esperava, né? A verdade é essa, mas dentro do decorrer, com um resultado que não foi satisfatório, não. Né? Se antes você me perguntasse se o empate era um grande resultado, um belíssimo resultado, mas devido à circunstância da partida, a Vitória achou para ganhar o jogo, principalmente quando ele fez 2-1, que o menino lá pegou a bola, se ele toca pro colega, fazia o terceiro gol e matava o jogo. Mas o que eu quero falar também é sobre a arbitragem, meu amigo. Veja bem, o árbitro deu 9 minutos de acréscimo. Se o Fluminense não faz o gol, ele dava mais 2, 3 até empatar, né? Fora o primeiro gol do Fluminense, que se você olhar a jogada, não é o escanteio. Se você olhar a jogada, foi falta no jogador do Vitória. O jogador do Vitória toma falta. Aí veio o escanteio e gerou o gol. Mas se você olhar aí o lance, você vai ver que o jogador do Vitória tomou a falta e o juiz não deu. Comenta aí, um forte abraço.
Eu fiz até uma... Quando a gente abriu o programa, a gente falou sobre isso, né? Mas fica à vontade aí, meu querido Reinaldo Oliveira, pra gente esclarecer.
Bota os lances aí, né, Henrique, pra gente dar uma analisada. Tá, primeiro a falta do jogador Zé Vitor, certo? O que houve ali, ó lá, ó, o lance lá, Fábio. O Zé Vitor dominou e tomou o rapa. Falta, né? O árbitro não deu, bandeirinha tava junto, também não deu. Mas não vou acreditar o gol sofrido, a falta. Porque se nasceu uma nova jogada, o Vitória já estava organizado na área para tentar cortar de cabeça. Errou, concordo. Ah, mas se não fosse falta, não sairia o gol. Teriam outros escanteios no jogo. Então eu não vou estar aqui creditando, tá? Não vou ser hipócrita. Houve o erro. Deveria ter parado? Deveria. Falta. Nonato deu um rapa ali no jogador Zé Vitor. Nem o que questionar. Outra coisa em relação à arbitragem, bota o lance do pênalti, meu caro.